O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Essa entrevista vai estar sendo em especial convidada dos nossos patrocinadores, que é a Tobin, que é o Silvio. Silvio, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Johnny, né? Agradeço a Ato, né, em nome do Divino, que me convidou a participação aí no seu podcast.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br. Também a Atobin, que é acesse o site atobin.com, que é uma empresa de engenharia, né, que trabalha com desde a coleta de requisitos até a obra final, né, até a implantação. Eles fazem lá serviços de topografia com drone, laser scanner, georadar e muito mais. E também a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, que é uma consultoria especializada em gestão de processos minerários, assessoria administrativa minerária, tá? Desenvolvimento de lavra, gestão de processos, muito mais. Acesse o site ignabr.com.br. Como eu falei, eu estou aqui com o Silvio, né? Silvio, deixa que você se apresente para nossos ouvintes e fale um pouquinho também da empresa.
Eu me chamo Silvio, né? Sou engenheiro mecânico formado em... Sou Silvio, engenheiro mecânico formado na UFPA, né, desde 2000. Né, trabalho na empresa RIP, que faz parte do grupo Keifer. A RIP, fundada em 86, né, trabalha no ramo de serviços industriais, com isolamento, pintura, refratário, manutenção e montagem eletromecânica, energia, operação de, com OIM, né, operação e manutenção de usinas hidrelétricas, pequenas PCHs, TGHs, facilities, né, etc. A RIP está geograficamente espalhada no Brasil, né, possui 14 filiais, né, no Brasil todo. Eu sou gerente geral, estou como gerente geral na empresa, responsável pelas áreas do Pará e do Maranhão, né, onde a gente atua aqui fortemente na região de Carajás, né, e prestando serviço para a Vale.
Perfeito. Nós vamos falar, pessoal, aqui sobre as soluções, né, que a Tobin traz para a empresa. Mas antes, Silvio, fala para a gente o que é o BIM, né, e como é que ele se diferencia desses métodos tradicionais de projeto e construção.
Ótima pergunta, Johnny. Em resumo, o BIM é uma metodologia de construção virtual, certo? Então, diferente do projeto convencional, né, o qual o foco seria a emissão de desenhos, né, o BIM consegue trazer uma visualização, né, representativa do que será executado, associado ao tempo, custo, geometria, né, onde enriquece, né, a empresa ou o profissional que adota essa metodologia para seguir a execução de algum projeto.
Maravilha. E quais são, na sua opinião, Silvio, quais são os principais benefícios do uso do BIM na engenharia?
O que eu posso citar, né, Johnny? Eu acho que rastreabilidade, né, verificação de interferência entre disciplinas, né, a assertividade com levantamento em campo por nuvem de pontos, né, precisão em quantitativos e previsão de problemas construtivos, identificação de desvios, né, é o que traz hoje, eu acho, que o uso do BIM na engenharia, ele veio para não sair mais, né? É o próximo passo, né, da indústria 4.0. Eu acho que ele vai muito além do que hoje o método tradicional nos permite enxergar.
Que bacana. Eu conversei com o Divino, né, em outros programas. Ele falou que essa questão de você observar, né, a obra antes dela ser feita e poder criar uma gestão em cima dela faz o que a gente mais corre aqui na engenharia, que é economizar dinheiro.
Isso mesmo, é o planejamento em si, né? O brasileiro, ele não tem muito esse costume que o oriental tem, né? Se gasta mais tempo planejando do que executando. O brasileiro, infelizmente, ele gasta pouco tempo planejando e muito tempo executando. Então, o BIM, eu acho que ele visa realmente você gastar tempo, né? E, na verdade, não é gastar, é investir tempo em planejamento, em estratégia, né? Que você consegue visualizar, né, o problema antecipadamente e traçar a estratégia para que aquilo não seja um obstáculo, né? Você trabalha o problema antes de realmente ele se deparar com ele, né?
Interessante. E Silvio, pegando já nesse assunto, né? Quais são os principais assim, desafios enfrentados ao implementar um BIM em uma organização?
Rapaz, o que eu posso falar, né? Acho que quando a gente contratou o BIM aqui para algumas obras que a gente teve, né? Uhum. Hoje o mercado ele não tem uma compreensão realmente do que é o BIM, né? O BIM ele vai muito além de um simples 3D, né? O que a gente viu de dificuldade, né? Treinar desde o executante até a hierarquia, né? A linha de comando realmente para que ela compre a ideia, né? Que ela faça isso permear em todas as camadas da execução, né? Como eu falo, do servente ao gerente, né? Que eles entendam o que, que é necessário, né? O que, que a gente precisa realmente fazer para que isso aconteça, né? Gestores, projetistas, equipe de campo, né? Precisa estar em sintonia na construção virtual, né? Porque eles têm que estar envolvidos, né? A gente vai se deparar com algum problema, quem vai resolver? É o encarregado, é o executante, né? A gente precisa ouvi-los e eles precisam entender o que está acontecendo. Então, eu acho que o principal desafio é que a equipe como um todo, né? Não adianta só o projetista entender, se o cara do planejamento não entender, se o cara da execução não entender. Eu acho que o principal desafio é implementar isso em todos os níveis, tá? Uhum. Ah, e o BIM, na verdade, é colaboração, né? Ele precisa ser um método colaborativo para executar a obra.
Ah, isso aqui vai gerar um corte aqui, essa parte de BIM e colaboração, isso você falou tudo, é mais do que um 3D, né? Eu escutei uma palestra tem uns anos atrás, acho que foi a primeira vez que eu escutei para falar sobre BIM, e era o que mais o pessoal falava, qual software usa, qual ele, sempre falava, não, calma, o BIM é um conceito, é uma forma de visualizar, mais do que uma forma de visualização, é mais do que projetar.
É uma metodologia de trabalho, né? Eu acho que, independente do software que você tenha, né? Se você tiver conceitos, BIM, né? E a RIP, ela tem também, hoje, o Lean, né? Manufacturing, voltado para a aplicação dos contratos de serviço dela, né, que somada à metodologia BIM, agrega, né, e potencializa muito, né, a busca de redução de desperdícios, né, não necessários, né, e o trabalho de forma enxuta. Né. Então, você visualiza o problema, traça estratégia baseada na metodologia Lean, né, para melhor aproveitar o recurso. Então, a otimização ela é assim, fantástica. Né. Você compara a metodologia tradicional, e a gente tem alguns comparativos disso, né, que você vê o ganho que você tem nessa execução realmente.
Entendi. E quando a gente fala dessa parte de coordenação de informações, né, Silvio? De que maneira o BIM ajuda nessa coordenação entre os diversos profissionais assim, envolvidos no projeto?
Como a gente falou, em colaboração, né? Aqui não está, o BIM, eu acho que ele não é para apontar culpados, e sim ele ser duro com o pecado e suave com o pecador, né? Então, ele visa sincronizar as informações, né? Ter transparência, antecipação de problemas, que eu acho que é a grande coisa, identificação de desvios junto com a filosofia Lean, né? Eu acho que equivale a lidar com problemas de obra, porém virtualmente, sem deparar, entendeu, Johnny, né? Você conseguir construir um modelo virtual onde você possa identificar os problemas e tratá-los antes de que eles realmente aconteçam, né? Então você consegue ter previsibilidade sem ter custo, né? Uhum. Você evita o desperdício, né? Então eu acho que é essencial nesse sentido.
Bacana demais. Outra coisa que seria mais voltar assim para os profissionais, né, Silvio? Como os profissionais de engenharia hoje estão, na sua visão, né? Estão sendo treinados para utilizar efetivamente o BIM?
A RIP desde 2019, né, quando a gente teve o primeiro contato aí com a Ato, né, na figura do Divino, a gente veio fomentando o desenvolvimento, principalmente da liderança, né, e como eu falei, né, para permear esse conhecimento em todas as camadas da execução, né. Eu acho que aí as obras que a gente implementou, a gente teve muito quebra de paradigmas, porque, né, você acaba lidando com pessoas que já têm muita experiência em executar, de certa forma, né, e quando você começa a mostrar uma forma diferente, esse eu acho que é o grande desafio também, né, quebrar paradigmas, né. Uhum. E aí, implementando, né, tecnologia, capacitando a equipe de projeto, parceiros, né, às vezes você tem uma subcontratada que vai fazer algum serviço para você e você precisa envolvê-lo, então... eu acho que é nesse sentido que a gente tem que buscar. É isso, entendeu?
Entendi. Mas nesse caso, Silvio, seria um formato de mapa, uma saída gráfica, um viewer? Como é que seria assim, essas partes assim, para essas equipes?
Então, na verdade, esse treinamento, né, ele é customizado por função, né? Vamos chamar assim, o cara do projeto, ele tem acesso à parte 3D, toda a parte de escaneamento, nuvem de pontos, o pessoal de planejamento tem acesso ao cronograma que ele está linkado à execução do trabalho, né? Então ele é feito de forma virtual, e aí quando você tem um avanço físico, você faz escaneamento através de drone ou imputação no software, ele faz a alimentação automática do cronograma, né? Então, eu acho que os profissionais, eles precisam, né, eu acho que a palavra certa é desmistificar um pouco, achar que o BIM só é uma construção 3D, tá? Então, por isso que a RIP, ela fomenta que esse desenvolvimento BIM, ele é algo mais que ligado a projeto, tá, Johnny? Ele é realmente uma metodologia de trabalho que precisa ser aprimorada e ela precisa estar permeada, as pessoas precisam estar engajadas no propósito disso, tá? Então, é dessa forma que a gente vem treinando as pessoas a utilizar o BIM, né? Promovendo também parcerias com a Ato, né? Então, eles têm módulos de treinamentos, né, que a gente tenta agregar aí a nossa execução, né? Participam com consultorias. Então, é dessa forma que a gente tenta nos manter atualizados no mercado aí para sermos competitivos.
Bacana. E Silvio, quais são, assim, na sua opinião, né, os desafios esperados aí para o futuro no BIM na engenharia?
Então, basicamente, eu acho que a transição da visão, né, de profissionais e companhias de que BIM não é apenas modelar 3D. Eu acho que isso aí, como eu falei para você, eu acho que na RIP está muito claro, né? Não é apenas realizar um escaneamento e você compatibilizar projeto com a nuvem de pontos, né? Ele vai servir para controlar até a saúde, né, do colaborador, né? Tem um BIM no 8D, no 6D, no 7D, né? Ajudar a controlar o custo da obra de forma efetiva, né? De forma muito específica e detalhada, né? Ajuda, como eu falei, na segurança, ajuda no controle de produtividade, ajuda na identificação de desperdício. Então, para mim, esse é, eu acho que o grande desafio da engenharia hoje do Brasil é implementar projetos BIM desde a sua concepção, né, e que a execução acompanhe esse desenvolvimento aí, né. Nós, como sou funcionário de uma empresa de prestador de serviço, que nós realmente, quando chegarmos nessa fase, a gente realmente siga essa metodologia e possa colher frutos com essa idealização dessa metodologia.
Beleza. E, Silvio, o que é que você pode falar no caso da Ato, né? Com os serviços que eles prestam para vocês.
Então, a Ato...
Quais são os serviços, né, que eles prestam, e o que é que você pode falar?
Então, a Ato é um parceiro, como eu falei, né, desde 2019, né? Então, assim, eu recorro muito a eles, né, quando estou indo em elaboração de propostas, porque, como eu falei para você, né, a gente precisa ser o mais competitivo possível, né? E geralmente a gente é parceiro nesse sentido de que nos ajude a enxergar soluções, né, viáveis, né, ou ter previsibilidade de riscos, né, durante a fase de elaboração de proposta, e convertendo em contrato, eles nos acompanham aí, né, durante a execução, para realmente a gente confirmar, ratificar ou retificar aquilo que a gente desenhou em proposta. Então, e geralmente eles estão fazendo treinamentos, né? Tem demandas aí pontuais de alguns projetos, né? A gente fez uma parada grande na Vale, no Pier 3, ano passado, né? Contratamos eles para compatibilizar projetos de andaime com a estrutura existente, a fim de evitar interferência na hora da execução da montagem, para aumentar a produtividade, que era uma demanda do cliente. Então, é um parceiro aí que vira e mexe, a gente mantém contato muito frequentemente aí para que some as forças para a gente ter uma melhor execução de obra.
Perfeito. Você poderia exemplificar um serviço da Ato que vocês contrataram e falar sobre ele?
Um serviço de muito sucesso que a gente fez foi uma manutenção no moinho de SAG, aqui na Mina do Sossego, que junto com uma empresa de elétrica, que ela fez a manutenção do estator, né, e a gente foi responsável por montar um andaime, né? Então, todas as etapas BIM prévias foram cumpridas, o escaneamento, a compatibilização de projeto, aplicamos a metodologia 565S do Lean, né, que é a peça certa, no lugar certo, no momento certo, na quantidade correta, né? Então, foi assim, espetacular, muitos elogios do cliente, né, que a gente realmente dividiu com a Ato, porque foi fruto do trabalho de ambas as empresas, né? Então, eu acho que foi um projeto assim, espetacular, que foi muito bom. Alta produtividade, alto engajamento da equipe. Você precisa ver quando as pessoas entendem o quão isso é bom, né? Porque aí o cara, o executante mesmo, né? Ele entende o que ele vai fazer, ele sabe que é a peça, então sabe que até trabalha menos do que ficar procurando peça em determinado lugar que não está. Então, foi assim um negócio de alto sucesso, né? Muito bom reconhecimento pelo cliente. Captamos a margem esperada, né? Então, eu acho que esse é o grande empreendimento que a gente fez com sucesso para a Ato.
Que bacana. E Silvio, fala só um pouquinho também, um pouco mais da RIP para a gente, né? Para nossos ouvintes aí, quiser saber um pouco mais sobre a empresa, entrar em contato com vocês.
Então, a RIP, ela está, hoje a sede da RIP é em Indaiatuba, São Paulo, né? Como eu falei, a RIP está espalhada em 14 filiais no Brasil todo. Temos cerca de 10 mil funcionários, onde a gente está num portfólio diverso, né, em serviços industriais, né, a RIP atua, vou repetir novamente aqui, né, com refratário, com isolamento, com proteção anticorrosiva e proteção passiva, com acessos por andaime, por cordas, né, fazemos alpinismo industrial, com eletromecânica em manutenção e montagem, né, manutenção civil, facilities, OIM em ativos de energia, além de serviços offshore com acabamento de interiores, manutenção e operação de guindastes e movimentação de carga, né? A gente atua na região de Macaé, com a Petrobras, aqui com a Vale Mineração, diversas siderurgias com reforma de coqueria, bateria de coque, né? Autofornos, né? Então, a RIP, ela é uma empresa que está em expansão, né? Dentro do grupo Keifer, a RIP é a empresa com maior representatividade em número de pessoas, né? Nós somos 10 mil. O grupo Keifer tem cerca de 30 mil pessoas, onde 10 mil dessas pessoas, 10 mil colaboradores são funcionários da RIP, né? Tá? Então, ela é controlada por uma empresa alemã, como eu falei, a Keifer tem sede na cidade de Bremen, na Alemanha, né? E é um grupo com mais de um século de existência, o grupo Keifer. Tá? E a RIP, ela está, como eu falei, né, diversificada nas diversas regiões do Brasil, nos grandes projetos, trabalha em serviços industriais, então o portfólio é diverso, né? A gente comenta na RIP que a gente realmente está para atender a necessidade do cliente, né, Johnny? Então, às vezes a gente não executa algum determinado serviço, mas o cliente tem uma necessidade que a gente acaba se adequando, né? E foi assim, como a RIP nasceu de RIP, né? Não é Rest in Peace, né? Não é Descanse em Paz, e sim refratário, isolamento e pintura. Então, hoje a RIP é uma empresa de serviços industriais, né? Completa, com um portfólio diverso, e a gente sempre está buscando desafios, né? Incorporando novos. Hoje a RIP, na verdade, com o grupo Keifer, adquiriu uma empresa de salvatagem, né? Na região de Macaé, né? E está para concretizar uma compra de outra empresa aí para uma expansão do grupo. Então, eu acho que o foco da Keifer é o Brasil hoje, né? Então, a gente está realmente ajudando nesse desenvolvimento e nesse crescimento do grupo, enquanto empresa do grupo.
Perfeito. Silvio, estamos chegando aqui a esse final dessa nossa entrevista, né? mensagem você queria deixar para nossos ouvintes aí sobre os serviços da ATA e também sobre a RI?
Eu quero primeiro agradecer, né, o convite, Johnny, e como eu falei, em nome da ATA, a figura do Divino e do Hipólito, né, o sócio do Divino. E eu acredito, né, que, como eu falei, né, acredito na filosofia BIM, ligada à filosofia Lean que a RIP tem, né, e como metodologia executiva de projetos. Eu acho que quem tiver experiência de ter isso, viver um pouco disso, vai entender do que eu estou falando. E eu acho muito válido, né? A ATA é uma empresa com responsabilidade, eu acredito, apesar de nova, com credibilidade, né? Eu atesto isso, porque toda demanda que a gente conseguiu repassar, a gente foi plenamente atendido, né? E a RIP é uma empresa que topa desafios, né? Eu costumo dizer, eu estou há 22 anos nessa empresa, né? Desde 2002, né? Então, eu sou suspeito a falar, entrei como trainee e hoje estou como gerente geral, né? Então,
que legal!
A minha carreira foi construída totalmente dentro da RIP, então, a RIP é a minha segunda casa, né? Então, é isso que eu posso falar aí, né? E agradecer novamente o convite, né? E fico à disposição aí para eventuais perguntas, respostas aí, tá? Me mantenho aí à disposição.
Tá ok. Silvio, novamente, muito obrigado. Agradecer a RIP também, né, por ter participado aqui desse podcast, né, em especial aí da Atobin, né, como a gente está falando dos serviços dela. Né. Lembrando também que o podcast, além da Atobin, né, que é uma empresa de consultoria que atua desde a fase de pré-requisitos até a implantação do projeto, como vocês viram, com serviços aqui da RIP, né, com geoscanner, drone, georadar e muito mais. Tá certo? Também somos patrocinados pela ADIM, para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. O site é adim.org, saiba mais sobre .org.br, né, saiba mais sobre essa agência. E também a Ignea, tá? Que é nosso patrocinador, Ignea Geologia e Meio Ambiente, que eles fazem consultoria mineral, desde as fases aí de assessoria e administração minerária, serviço de planejamento de processos, desenvolvimento de lavra e muito mais. O site é ignebr.com.br. Silvio, muito obrigado, até a próxima. E aí, pessoal.
Obrigado. Até a próxima.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.